Levítico, por favor. Levítico capítulo 19. Como um bom sermão presbiteriano, reformado, é um sermão de três pontos, eu quero hoje propor não um sermão de três pontos, tá bom? Mas eu gostaria que nós, de forma objetiva e sucinta, tivéssemos aqui um sermão com o título 22 pontos para preparação e celebração de uma boa Páscoa. Simples assim, tá bom? Prometo liberar vocês antes da meia-noite. Simples assim, antes da Páscoa. 22 pontos hoje. Vocês estão achando que esses 22 vão ser divididos? Não, não, 22 pontos hoje. 22 pontos apenas no capítulo 19 de Levítico. Só isso. Os 22 pontos estão aí. Tá certo?
Amém.
Beleza? Coisa boa. Gostei do amém. Né? Eu quero ver aí como que nós vamos fazer para tirarmos do capítulo 19 os 22 pontos. Eu prometo não fazer uma introdução longa e também uma conclusão não muito longa. Né? E vou tentar também não me alongar em cada um dos pontos. Tá certo? Então vamos fazer um sermão um pouco fora do padrão. Oi? Tá certo? Mas eu quero propor 22 atitudes, 22 ações que podem, na verdade, preparar os nossos corações para que a gente celebre uma Páscoa com relevância, com a devida devoção. E o interessante disso é que, por mais que estamos completamente tomados, né, por uma graça, essa imanência da graça, completamente imersos nela, mas nós vamos observar um texto de lei, um texto que aparentemente é duro e frio, mas aqui ele vai nos conduzir por um caminho de graça, um caminho de transformação, e de alguma forma, replicando o sermão do domingo passado, um caminho também de novo nascer. Bom, em primeiro lugar, verso 3 do verso 19 diz assim: cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Primeiro ponto desse sermão, eu preciso hoje convidar aqui, de maneira muito especial, os mais novos, porque os mais velhos, os mais experimentados, com a vida, de alguma maneira, nós temos um olhar diferente para os nossos pais. Mas os mais novos ainda não. Os mais novos estão aprendendo isso. Mas se você quer ter uma vida frutífera, se você quer de alguma forma ser bem sucedido, se você quer que as suas coisas deem certo, eu preciso te chamar para boas relações com seu pai e com sua mãe. Eu sei, não precisa me lembrar que seu pai e a sua mãe, eles não são perfeitos. Eu sei disso. Eu sou filho. Eu tenho pai e tenho mãe. E a minha filha está ali balançando a sobrancelha para mim. E eu tenho filhos, eu sou pai. E tento perceber também as minhas imperfeições. Eu sei como que isso é difícil. Mas a primeira chamada de hoje é uma chamada para que a gente celebre a Páscoa devidamente. Eu preciso dar atenção a essa relação. Eu preciso cuidar dessa relação para que a gente tenha uma qualidade de vida. Segundo ponto, está lá no verso número 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha só, simples. Simples aqui o ensinamento da lei. Simples, muito simples. Eu preciso ter uma vida conduzida por um só Senhor, um só Deus, sobre todas as coisas. E não perder o meu tempo com ídolos pequenos. Não perder o meu tempo com falsos deuses. Nem o dinheiro. Nem a mim mesmo. Nem a nossa própria beleza. Ou a nossa própria formação. Não, não. Eu não posso fazer essas coisas ídolos. Eu não posso dar mais tempo, cuidado e atenção a essas coisas do que a Deus. Deixa eu repetir. É simples, a matemática é simples. Quanto tempo você investe em você mesmo ou em você mesmo? Quanto tempo você investe na sua formação pessoal? Que tipo de tempo, que qualidade você dá para a sua formação pessoal? E a pergunta é: compara isso com o tipo de tempo e com a qualidade da sua relação com Deus. Quem aí é seu Deus? A que Deus servimos? Precisamos refletir sobre isso. Olha só, é óbvio, eu sei que nas nossas formações nós estamos aí horas e horas e dias a fico dentro de uma faculdade. Eu sei disso, não é essa conta que eu estou fazendo. Eu estou chamando para refletirmos sobre a qualidade da relação que você tem com a sua formação e a qualidade da relação que você tem com a sua relação com Deus. E eu preciso priorizar a minha relação com Deus para caminhar com o só Senhor. Terceiro ponto, está do verso 5 até o verso de número 9. E aqui é simples. É simples, eu não vou ler o trecho todo, eu vou deixar para você ler depois. Mas o ensinamento é único. Sabe o que é? É considerar a sacralidade da vida. É não profanar a vida que é santa, a existência que é santa. Eu preciso entender a vida toda como sacra, como santa, e cuidar dela toda. Só assim eu vou celebrar a Páscoa com a devida devoção e vou ter qualidade de vida hoje. Ponto 5, está no iniciozinho do verso 11. Explicação? Nem precisa. Está assim: não furtarás. Precisa de explicação? Precisa de explicação, gente, isso aqui? Será que hoje a gente precisa explicar que furtar é algo indevido, desonesto? Precisa explicar? Não precisa. Outra coisa que não precisa explicar está aqui na continuidade do verso 11. Aqui, gente, não pedir tempo, não vamos perder tempo com mentira, não. Seja falso, não. Seja verdadeiro. Não perca tempo com mentira. Seja autêntico. Autêntico com você mesmo, autêntico com o outro, autêntico com Deus. Nós tentamos nos desnudar diante de Deus quando confessamos os nossos pecados. Por que o temor das nossas fragilidades? Pois nós temos, não temos como fugir delas. Elas estão aqui, então eu estou te chamando para a autenticidade. Vamos parar de mentir, vamos parar de enrolar. É melhor, vamos ser verdadeiro. Aqui não gosto não, aqui gosto sim. Aqui eu não quero não, né? Aqui eu vou sim. Não, eu não vou, eu não vou. É simples. Simples assim. Tá certo? Continuidade, ponto 7. Vamos deixar de falsidade. Não useis de falsidade cada um com o seu próximo. Esse negócio é um problema. É um problema de maneira especial com a cultura que nós vivemos. Porque nós, mineiros, somos conservadores. E muitas vezes esse conservadorismo tira de nós essa autenticidade e a gente passa a ser falso. Vamos ser verdadeiros, é melhor. É melhor. Vamos caminhar aqui que é melhor. Ponto 8, verso 13. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não fica contigo até pela manhã. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos pagar salário justo? Chamou alguém para fazer um trabalho? Para com essa mesquinharia de pedir desconto a um preço que você sabe que é justo. Peça desconto para aquilo que, de fato, o cara te dá um valor exorbitante, mas aquilo que é justo, pague o que é justo. Simples assim, seja justo. Não é simples? Alguém vai lá fazer um serviço para você? Pague o que é justo. Não é bom isso? Não é bom ser justo isso? Ponto 9. Lindo, 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 ponto 9. Vamos cuidar. Vamos ter um amor e um cuidado de maneira especial para aqueles que têm necessidades especiais. Olha o verso 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, não temer, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só, vamos cuidar daquelas pessoas que têm necessidades especiais. Você tem oportunidade de cuidar de alguém? Alguém que tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, às vezes uma deficiência física, e que precisa da sua ajuda. E aqui, precisamos respeitar, né? Antes de chegar lá ajudando, aqui, perguntar o que quer ajuda. Porque isso é dignidade. Às vezes não, às vezes não quer. Estou eu outro dia, num vestiário de onde faço natação, me chega lá um cara, não tem 30 anos de idade. Contei isso aqui, não sei se contei, se contei, me perdoe a repetição. Mas, com um braço, faltando um outro braço, um outro pedacinho da perna e um outro pedaço da perna. E aquele tentando ali trocar de roupa, né? Eu faço natação na hora do almoço e às 13 horas começa a natação para quem tem necessidades especiais, e era o primeiro dia dele na turma. E eu fiquei naquela, eu vou ajudar, não vou ajudar, aquela coisa toda, né? A primeira vez do rapaz, e eu perguntei, preciso de ajuda? Aí ele virou para mim e falou assim, muito obrigado. Eu estou me virando, eu preciso aprender a me virar. Aí eu falei, pelo qualquer coisa eu estou aqui. Beleza. Ele foi me contar uma história, recém-casado, a esposa grávida, um acidente que tirou praticamente 3 dos 4 membros dele. Está lá fazendo natação com um braço, sobrevivendo. Sorriso de encolher as orelhas. Percebe a coisa? Então a gente precisa cuidar dessas pessoas com necessidades especiais. Ponto 10 do sermão, verso 16, desculpa, verso 15. Não farás injustiça. Aí ele explica lá, não preciso ler o verso todo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lutar por um mundo mais justo? Vamos buscar a justiça? Vamos buscar a justiça em todo lugar que a gente tiver? Vamos, de alguma forma, nos incomodarmos também com aquelas injustiças que não nos alcançam. Sabe como? Porque quando você, por exemplo, é assaltado, aí a gente costuma dar o grito, não é assim mesmo? Não é verdade? Aí a gente cria problema, faz BO, não é? Põe no Facebook, não é? E pede um monte de gente oração, partilha a indignação, não é assim? Mas de repente, o seu vizinho foi assaltado e a gente não está nem aí. Do nosso lado, a injustiça não trombou com a gente. Então eu estou pedindo o seguinte, o que o texto está dizendo é que a gente precisa buscar a justiça, mesmo que a injustiça não me alcance. Eu preciso buscar a justiça. E é buscando a justiça que eu vou celebrar a vida nova. É que eu vou celebrar a ressurreição. Ponto 11º do sermão, está no verso 16. Não andarás com, olha a minha versão, tá? Eu estou na RA do João Ferreira de Almeida, né? Mexeriqueiro. Gente, aqui, pelo amor de Jesus Cristo, não para de fofoca, de conversa fiada, de falar de disso e disso, de falar dos outros. Sabe como? Tem gente que gosta disso, e às vezes tem aquela carinha de santo, né? E vai para a reunião de oração e fala assim, eu vim aqui pedir oração para a barba. Olha, eu vi a barba, você não sabe onde eu encontrei a barba. Eu vou até me ajoelhar aqui, porque o negócio lá estava difícil. Aí ajoelho com aquela cara mais mansa, né? E desce o mudai na barba. Eu não dou conta disso, gente. Pelo amor de Deus, isso é fofoca. Isso é conversa fiada. Se o lugar que a barba estava te incomodou, fala com ela, pelo amor de Deus. Procura a barba, não está fazendo esse lugar. Ela vai te falar. Simples assim. Para de fofoca, né? Você conversa, para com isso. Isso não faz bem para ninguém, nem para você. Às vezes o outro chega assim e fala assim, pastor, eu fiquei sabendo disso, e fala assim, quem te falou? Eu não posso falar, então, aqui, eu não ouvi, não quero nem saber. Porque não tem origem, não chega no meu ouvido. Só chega no meu ouvido aquilo que tem nome, origem, quem é, que aí eu vou sentar e vou resolver. Percebe? Entende como? Aquele, ah, não sei, fiquei sabendo, para com isso. Isso é conversa fiada. Isso é personificação do mal. Isso aqui é diabo. Aí o diabo existe mesmo. Entende isso? Aí eu acredito no capeta. Porque aqui se faz para falar mal dos outros. Então vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Tá certo? Aqui, vamos lá. Eu estou no 11º. 12º ponto está no verso 17. Verso 17 diz assim: não aborrecerás o teu irmão, o teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso falar sobre isso. Vamos dizer não àquela vida amargurada? Sabe aquele negócio quando a gente fica incomodado, amargurado, aborrecido, quando nós nos sentimos vítimas, quando nós nos sentimos menores que os outros, quando a gente acha que a gente é rejeitado? Para com esse negócio, Deus morreu por amor a você. Vamos colocar nossa amargura diante de Deus, porque Ele tem cura para ela. Não precisa de amargura. Eu preciso me olhar no espelho e entender que eu sou filho de Deus. Ah, pastor, o senhor é bonito. Eu acho. Está bom demais. Não precisa se achar. Fique feliz, menino. Olha para mim e fala: olha que moço bonito. Entende como? É isso que a gente precisa entender. Nem a autoestima vai lá no pico e assim, pá! Você fica bem. Porque você sabe que Deus é você. Está tudo certo. Eu não preciso de andar com essa vida amargurada. Vamos dizer não à largura. Vamos caminhar com graça, com favor de Deus, se entender gente, humano. Tem ninguém perfeito aqui. Está certo? Décimo terceiro ponto do sermão. Verso 18. Não te vingarás. Irmãos, olha só. Tem gente que faz da vingança um projeto de vida. Já viu isso? Construo a minha vida, escolho a minha formação profissional com o objetivo, eu vou encontrar com fulano um dia, o mundo dá volta. Já viu isso? Perdi tempo demais, pelo amor de Deus. Eu esqueço de mim, eu esqueço da minha vocação, eu esqueço de quem Deus me fez, eu esqueço daquilo que eu posso servir por causa de uma besteira, de uma falta de perdão. Vamos parar com isso. Não faça de vingança projeto de vida, não, que você vai perder tempo. Vai sofrer pra caramba, à toa, e não vai resolver nada. Não vai resolver nada. 14 ponto do sermão, verso 19: guardarás os teus estatutos. E aqui ele vai até o verso 20. E ele diz assim: não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no seu campo. Não semearás semente de duas espécies juntas. Sabe o que ele está falando? Ele está falando aqui para a gente preservar uma coisa linda que chama identidade e autenticidade. Só isso. Não mistura, não. Seja duas caras, não. Seja você verdadeiro. Simples assim. Eu não vou cruzar um cão com um gato. Eu não vou plantar milho com banana. Eu não vou ser aqui uma coisa e lá em casa outra coisa. Percebe isso? Eu preciso ser autêntico. Eu preciso ser um. É isso que ele está falando aqui. E é assim que a gente precisa de nascer de novo. É assim que eu preciso de encarar a ressurreição. 15 ponto. Está no verso 20. Ele está falando sobre sexo sem compromisso. No verso 15. Deixa eu dizer uma coisa. Isso é muito sério. Eu preciso entender que para o exercício de uma sexualidade saudável, eu tenho que ter mínimo de compromisso, mínimo de cuidado, mínimo de afeto, para que a gente possa ter um carinho, aquela coisa gostosa, aquela coisa respeitosa. Percebe isso? Então eu tenho que ter esse compromisso gostoso. Se eu tenho uma vida de um exercício da sexualidade sem esse cuidado, com o sexo descompromissado, hoje com um, outro com outro, eu estou matando a mim mesmo. E eu preciso rever a minha vida, a minha história de vida. 16 ponto, verso 23. Aí ele vai do 23 ao 25. Ele está falando assim: quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado se o fruto, 3 anos, vos será vedado, dele não se comerá. Aí ele está falando aqui que eu preciso descansar a terra humana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é isso aqui? É o senso de cuidado com a terra. É o senso de cuidado com toda a criação. Aqui eu troco de lugar, posso chamar o Caleb para falar aqui no meu lugar, como que nós precisamos cuidar da terra, como que nós precisamos cuidar da criação de Deus. E não só usar até matar, e depois aquela terra não dá nada. E é o que muita gente faz. Simples assim. 17º ponto. Ele está falando de envolvimento com adivinhos, agoureiros, né? Com essas propostas de espiritualidade duvidosas. Não perde tempo com isso não, gente. Isso aqui, sabe o que é isso? É nada. É nada. É nada. Sabe o que é nada? O que é nada? O que é nada? É o envolvimento com essas espiritualidades aí. É nada. Eu preciso entender um só Deus, um só Senhor, me relacionar com Ele. Simples assim. Simples assim. Eu vou até respeitar a percepção do sagrado de outras culturas, mas perde tempo com isso não. Vai perder tempo. É bobagem. Caminha com Deus, que é muito melhor para você. 18º ponto. Não contaminarás a tua filha, oferecendo a sua filha como prostituta. Sabe o que é isso aqui? Sabe quando você está apertado, aí você dá aquele jeitinho brasileiro, você pega a filha lá, vou vender aqui, vou fazer aquilo ali? É essa cultura. Tem alguém que chama Gerson aqui? Tem não, né? Tem não? É a lei do Gerson no Brasil? A lei do jeitinho? Que vale qualquer meio desde que eu chegue ao fim que eu desejo? É isso que ele está dizendo aqui. Por favor, vamos preservar os princípios. É isso que ele está dizendo. Simples assim. É simples assim que ele está dizendo. Simples assim. 19º, estou terminando, hein? 19º ponto do sermão hoje. Verso 30. Guardareis os meus sábados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu pergunto para vocês aqui. Qual foi o último dia que você realmente descansou? Responde para você. Que dia que você descansou? Que dia que você descansou? Aí o pessoal fala, eu aguardo as minhas férias. Tem gente que senta no meu bilhete e fala assim, e fala com orgulho: pastor, trabalho demais, tem 5 anos que eu não tiro férias, não sei o que é descanso. Você fala, irmão, está em pecado e longe de Deus é muito tempo. Não conhece o Senhor, porque Jesus é nosso sábado. E ele fala que de 7 dias eu tenho que parar um. Segunda-feira você vai me encontrar, sabe quando? Quando tem morte. Literalmente. Não é? Mais ou menos. Então eu preciso descansar. Eu descanso na segunda-feira, né? Descansar porque eu fui. Você vai gostar que eu fui segunda-feira? Fui ver louca. Sensacional. Comentários à parte. Vamos lá. 20º ponto do sermão. Está terminando, hein? Ponto 32. Verso 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás. Meu irmão, aqui, pelo amor de Deus, será que eu preciso ensinar que para a gente ter qualidade de vida a gente precisa de cuidar dos idosos? Porque é isso que está falando aqui. Eu preciso cuidar dos mais velhos, gente. De novo aqui. Todo mundo sabe o que é cã? O Geraldo vai brigar comigo. Olha, vamos olhar para o Geraldo. Olha que coisa bonitinha, as cãs do Geraldo. Olha que coisa linda, essa coisa branquinha. É isso aí que é cã, Geraldo. Esse trem branco, bonitinho, gente. Eu estou ficando. Eu estou caminho, vou chegar lá. Então é esse negócio bonito, né? Do grisalho, que mostra a experiência que esse homem tem. E a gente precisa ser respeitado pela idade dele, pela experiência dele. E igual ele, tem umas dezenas da nossa comunidade de fé que tem que ser cuidado por nós. Percebe isso? Olha, eu estava fazendo isso aqui, separando, me veio, eu orei aqui pelas minhas irmãzinhas mais velhas. Sabe por quê? Porque quando eu estava lendo, fazendo esse sermão aqui hoje, eu falei, gente, tem aquelas irmãzinhas que eu preciso visitar. Meu Deus do céu, entendi isso. E a gente tem que estar perto delas. Tá certo? Olha só, 21º, está acabando o sermão. 21º ponto do sermão, 33 a 34. Se um estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprime o estrangeiro, não cuida dele, gente. Deixa eu dizer uma coisa. A gente está num problema sério com quem não tem terra. Nós temos sírios sem possibilidade de voltar para sua terra natal. Inúmeros de refugiados, milhares de refugiados no mundo. E o pior, nações que se dizem cristãs que estão fechando as portas para esses seres humanos. Eu pergunto, será que essa ação é uma ação humana e cristã? Eu preciso pensar. Tem uma família aqui em Belo Horizonte, semana que vem, inclusive, eles vão fazer comida síria. Uma família de sírios que estão sendo cuidados por uma igreja amiga nossa, Igreja Metodista Isabela Hendricks. Eles adotaram uma família síria, estão cuidando de uma família síria aqui em Belo Horizonte. Olha que coisa sensacional. Percebem isso? E eu pergunto, nós temos cuidado do estrangeiro? Tem gente que é preconceituoso, não é? Eu outro dia fiz uma piadinha que me arrependi, falei que eu não devia ter feito, né? Porque eu fiz uma piadinha com um argentino, e isso é uma bobagem, gente, tem então é ruim isso, né? E eu falei, gente, eu não posso fazer esse tipo de piadinha, né? Porque isso é ruim. E eu quero declarar que eu amo os argentinos. Beleza? Para sair fora da piadinha de mal que eu fiz aí outro dia. Né? Último ponto do sermão. Sermão de 22 pontos hoje, gente. Verso 33 a 37 diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balança justa, peso justo, efa justa, justo ínime. Aqui a gente, eu sou o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, pelo amor de Deus, vamos ser criteriosos. Vamos ser criteriosos nos negócios. Vamos ser justos nos negócios. Vamos pagar aquilo que a gente deve, de fato. Vamos cobrar o que é justo. Vamos ser criteriosos. É simples assim. Eu olho para esse texto, ele parece uma lei dura, mas ele não é uma lei dura. É uma lei simples, possível e faz parte de uma vida nova proposta por Cristo para a construção de uma sociedade melhor. Então eu estou olhando hoje para uma lei antiga e em Cristo eu preciso ressignificar tudo isso, aplicá-la hoje em 2017, para que eu possa daqui a poucos dias celebrar a vida nova, um novo nascimento, para que eu possa passar esse tempo quaresmal aqui, ó, esse roxo, no luto devido, e entender, morrem algumas coisas, Jorge, para que você renasça. E o convite eu faço para você, para que a gente releia todo o capítulo 19 do livro de Levítico, e para que a gente tente ruminar. Todo mundo sabe o que é ruminar? Eu vou explicar, hein? Ninguém vai passar mal, não, né? Ruminar é o que o boi faz, o que a vaca faz quando pasta. Come pasto, né? Come comida. Vai lá, ela pega lá a grama, pega lá o mato, aí ela mastiga, engole. Não é isso? Depois, sabe o que ela faz? Me perdoe. Aí, ela, vou usar um termo que a minha avó usava, tá? Ela golfa. Lembra desse termo? Minha avó falava golfa, ela golfa. Ela volta aquele negócio tudo para a boca. E mastiga de novo. Para tirar todos os nutrientes daquele alimento. É isso que a gente precisa fazer com essa palavra santa. Para que a gente saia daqui vivo e não morto. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Fique de pé comigo. Eu quero orar com você e pedir a Deus que nos ajude nesse caminho de preparação, de introspecção. De olhar para dentro de nós mesmos, né? E eu não sei aí qual ou quais dos 22 pontos de alguma forma você se identificou, né? Alguma coisa aí com pai e mãe, com os idosos, com a questão da relação com Deus, de alguma forma com os estrangeiros, com a mentira, com a verdade, com a falsidade. Não sei, com opressão, tantos, né?
Mas eu sei que
todos eles, são propostas para fazer de nós gente mais humana.